Dia seguinte, né, desse dia de tragédia, né, de confusão, de alagamento, de dificuldades que a população enfrentou aqui em São Paulo e também em Ribeirão Pires, Embu, São Caetano, Santo André, São Bernardo. 12 mortos, feridos, desmoronamentos, desabamentos, quedas de árvores, enchentes e alagamentos. Agora tem uma força-tarefa do governo do estado, da prefeitura, para dar continuidade aos trabalhos de atendimento às pessoas atingidas por esses problemas todos, previsíveis. E os gastos com prevenção e inundações, de drenagem, obras de drenagem na capital paulista e no estado, não chegaram à metade do previsto nos últimos 3 anos, né? Foi um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo. 5 bilhões e 300 milhões, mas 40%, pouco mais de 40% é que foi gasto para esse problema, que é um problema repetitivo, né? Acontece todo início de ano. A gente vai conversar sobre o assunto com o professor Marcos Massal Futai, que é do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Poli, a Escola Politécnica da USP, especialista em deslizamentos e riscos geotécnicos. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, para a gente fazer aqui algumas reflexões, professor. Claro, uma análise técnica, é aqui o que eu peço ao senhor, né? Não adianta eu lhe perguntar por que a prefeitura fez ou não fez tal investimento. A gente sabe que tudo isso depende de verba, mas são problemas recorrentes. Então, discutir aqui a urgência. O que me interessa é o seguinte, a primeira questão que eu lhe coloco. Brasil é praxe, né, no país, e você tem em alguns centros um grupo especialista, então que age muito rapidamente no momento de emergência, né, faz esse atendimento. Mas peca no planejamento de problemas que sabemos que irá acontecer. Essa que é a questão. Você diz, não, mas o volume foi anormal, Roxane. Não choveu muito. Bom, mas com a situação do clima, a gente sabe que os eventos extremos, eles vão acontecer cada vez mais. Então, nós temos que lidar com essa situação de risco e permanentemente. E por que nós não conseguimos nos planejar para isso?
Realmente, Roxane, a parte de planejamento não é só nesta área de desastres, de inundação e escorregamentos, mas em geral nós pecamos muito, né? A parte de planejamento, ela é fundamental para definir os próprios investimentos da prefeitura. Porque antes dela começar a investir, é preciso ter um estudo para definir quais são as áreas de risco. Então, é preciso que a prefeitura, cada uma das prefeituras, os governos estaduais e uma coordenação federal consiga identificar quais são as áreas prioritárias de risco, especificamente no caso de escorregamentos ou enchentes. A partir disso, é preciso hierarquizar qual é a área prioritária, quais são as áreas prioritárias de investir, para que os recursos públicos, que já são escassos, possam ser investidos da melhor forma possível e reduzir do maior para o menor risco. Algumas áreas identificadas talvez tenham um investimento tão grande que é mais viável remover as pessoas do que deixá-las ou tratar essa área. Mas antes disso é preciso que haja um planejamento, como você bem lembrou, e esse planejamento não começa executando obras, começa entendendo como é a dinâmica da ocupação das cidades e, a partir disso, começar a definir áreas prioritárias que vão receber investimentos. A engenharia hoje ela está preparada para conter qualquer problema em encostas, e eu acredito que também pode-se dizer o mesmo para as enchentes. Entretanto, os custos podem ser elevados. Então, é preciso verificar qual é a capacidade de investimento para priorizar estas obras.
Justamente. Quer dizer, nós temos dois problemas. Então, as áreas de risco e as pessoas que ali vivem e moram, que estão em risco permanente, precisa monitorar isso, né? E outra, exatamente, a questão das enchentes, porque não tem mais para onde escoar água, né? Então, tem obras que deixaram de ser realizadas. O senhor disse, é caro, tanto Exatamente. Gestão estadual quanto municipal, vem gastando menos, vem cortando gastos nesta área. Então tem aí piscinões, canalização de córregos, sistemas de drenagem, porque a gente sabe que, né, e parece que as bombas, eu estava acompanhando agora pela manhã os resultados, porque agora está se fazendo levantamento, parece que as bombas de drenagem falharam, né? Então aí você tem
uma falha grave, né?
Grave, né? Grave, porque a gente tem ali no caso das barragens, o alerta, o sinal de alerta, a campainha, ou enfim, o sinalizador que foi engolido pela situação de rompimento da barragem. Agora você tem a bomba que tinha que estar funcionando, não funcionou. Se não funcionou num volume de chuva normal, já seria problema, né, professor?
Exatamente. Principalmente os sistemas que funcionam de forma não frequente, como são sistemas de alarme e prevenção, eles precisam ser cuidados justamente na época onde que eles não estão funcionando, é que precisam ter manutenção. Agora, algumas vezes a gente esquece de manutenção, né? Isso não é só em áreas de deslizamentos, de enchentes, mas em obras em geral, obras de infraestrutura, a gente precisa manter as obras funcionando e realmente é uma questão que precisa ser repensada, principalmente porque as cidades estão envelhecendo. Existem consequências de mudanças climáticas que nós não conhecemos ainda. Então, todo mundo já sabe que essa chuva foi anormal, mas anormal quanto, né? Nós precisamos, então, investir não só em manutenção, prevenção, mas também preparo das cidades para o futuro. E isso inclui também entender como as mudanças climáticas influenciam na capacidade dessa cidade de absorver essas mudanças ou se preparar para elas. E no caso das enchentes e dos deslizamentos, a relação é direta. Tendo mais chuvas, vão ocorrer mais deslizamentos, desde que elas não tenham sido preparadas para isso. Então, o risco vai acontecer se tiver um escorregamento, no caso específico da minha área, e houver pessoas no local. Então, uma forma de reduzir o risco é tirar as pessoas desse local ou, então, realizar alguma obra de contenção. Mas isso, como eu te falei, vai precisar do planejamento para saber onde investir. É praticamente impossível fazer com que todas as encostas fiquem seguras. Vai ser necessário definir quais são as áreas prioritárias. Algumas delas vão ter que ser desocupadas. Isso é um outro problema que não envolve só a engenharia, tem todo o problema social, né, e econômico das cidades. Tem a população mais carente, que é o que sofre mais nesse momento e que também ocupa essas áreas. Então é uma solução complexa.
É uma solução complexa, não longe de ser fácil. Agora, o que o senhor está dizendo é o seguinte, vai se gastar menos se gastar na prevenção. E novas obras, a gente nem está falando de mais obras, mas é da manutenção das que já existem também, né? Porque elas deveriam ter funcionado e não funcionaram, né?
Exatamente.
Então, o que eu quero deixar bastante claro é que, assim, a técnica, a engenharia, ele evoluiu bastante, e a avaliação de risco, planejamento, se tem técnica para fazer tudo isso com margem de segurança, a gente pode dizer que um evento como esse não vai acontecer todo dia, felizmente. Felizmente, senão a população estava completamente perdida. Né?
Exatamente.
Não vai acontecer com essa frequência, mas vai acontecer. Em determinado momento, ela vai acontecer fora o dia a dia, nessa época do ano, que já é bastante preocupante para estas pessoas. Então, a questão é investir cada vez mais na prevenção, porque aí no momento da emergência você vai ter que gastar muito mais, né?
Exatamente.
E você não consegue fazer obra da noite para o dia, por exemplo, para solucionar. A gente falou, asfalto poroso, por exemplo, mas o asfalto poroso é estrutural, uma medida que você, né?
Exatamente.
Não é para uma situação de emergência.
Ela vai contribuir e também não, eu tenho dúvida se numa chuva como essa que nós vivenciamos recentemente, se ela não haveria tempo suficiente para escoar toda essa água por infiltração. Contribui ao longo prazo. Mas voltando aqui um pouco sobre as perdas e os prejuízos por falta de investimento, há uma estimativa mundial que entre 1% a 2% do PIB das cidades e dos países estão perdidas por efeitos de deslizamentos, prejuízos com a infraestrutura, porque nós nos afetamos mais quando há mortes. Mas existem outras perdas, né? Tem a perda da infraestrutura, da rodovia, da ferrovia que vai ficar parada, os acessos, a energia que pode ser interrompida, o abastecimento de água. Então tem uma série de perdas econômicas que são muito mais graves, e se houvesse um investimento em prevenção, estas perdas econômicas seriam bastante reduzidas.
Uhum, uhum.
Então, além do próprio incômodo de ter a cidade afetada com trânsitos piores, enchentes e mortes, além disso, há um prejuízo econômico para as próprias cidades. Então, não há justificativa para não se investir em prevenção. É fundamental que os órgãos públicos, com apoio político, consigam reverter isso. E nós vamos falar isso aqui agora, em março, até em comum. Normalmente isso acontece em janeiro e fevereiro. Se esta chuva tivesse acontecido em fevereiro, ela teria sido muito pior, porque nesse momento o solo já está começando a secar, então essa chuva mais alta assim, é um evento isolado. Se ela tivesse acontecido mais para o janeiro e fevereiro, que são os meses que chovem mais, na média, uhum, ele teria causado desastres, talvez meio piores.
Uhum, sem dúvida.
Então é fundamental que haja realmente um investimento ao longo prazo, né?
É, justamente. Agora, professor Marcos, mais uma questão. Sem falar nas outras áreas afetadas da Grande São Paulo, mas para ficar só aqui com a cidade, foram 6 subprefeituras: Ipiranga na Zona Sul, Vila Prudente, Zona Leste, foi a situação mais grave, e outras áreas afetadas: Moca na Leste, Itaquera também Zona Leste, Santo Amaro na Zona Sul e Campo Limpo também na Zona Sul. Então, para entender o seguinte, para o nosso ouvinte, o que é área de risco? Próximo a córrego, em áreas próximas a, enfim, nas áreas mais afastadas da cidade, próximas a morros. O que, que é uma área de risco? Como definir claramente uma área de risco?
As áreas de risco são feitas, definidas a partir de critérios técnicos, feitos em mapeamentos, com inspeções visuais, mapas topográficos. Então, primeiro, uma pessoa, para estar em área de riscos de deslizamento, tem que estar num local que tenha morro. Então, se tiver um encosta, talude e um desnível, ou ela pode estar acima ou abaixo. Ela pode estar numa área de risco. Não necessariamente todas as encostas estão em risco, mas as encostas que têm já movimentações, quedas de árvore, você verifica que há deslocamentos, o muro começa a quebrar, começa a chover, aparecem trincas, o meu fio começa a trincar, tem uma parte que começa a se mover, estas regiões podem ser áreas de risco.
Uhum.
Numa região desocupada, isso é mais fácil de verificar.
E dentro
das áreas
da cidade?
Que estão, nas cidades, as áreas ocupadas, com ocupação principalmente irregular, esse mapeamento às vezes é mais difícil, porque a dinâmica do local muda muito. Tem construções, tem cortes, então a própria população modifica. A chuva não é o único problema, porque também tem as águas servidas. A população, o que ocupa de forma irregular, normalmente ela leva água para os morros, mas ela não volta canalizada, ela infiltra de forma irregular e descontrolada.
Uhum.
Então, além de estar numa região de risco, aquela água servida prejudica, a infiltração constante pode ser maior do que até as chuvas médias do mês, e associado com estas chuvas de maior intensidade, elas estão sujeitas a riscos maiores.
Uhum. Agora, morar perto de um córrego, isso é área de risco?
É área de risco, claro.
É área de risco. Né?
Principalmente porque no nosso clima tropical, a variação do nível de um rio pode ser muito grande. Tanto em enchentes, que outros colegas podem falar melhor que eu, mas também os próprios as próprias margens desses rios, se elas não tiverem tratadas, elas podem escorregar ou sofrer erosão. Tanto a parte baixa como a parte alta são áreas de risco e os mapeamentos são distintos. Existem os mapeamentos para deslizamentos, que é um mapeamento muito geológico e geotécnico, e existem os mapeamentos das áreas de inundações, que são estudos hidrológicos. Precisa saber qual é a área da bacia que afeta, para onde as águas vão, e com base nisso definir as cotas de inundação. O importante é que a população fosse educada para isso, que os órgãos competentes chegassem até a população e avisassem: você está morando numa área de risco de deslizamento. Você tem que sair ou então você tem que conviver com o risco. Conviver com o risco significa que, se for dado um alerta, você tem que sair. Né? Então, precisa ter a pessoa que vai promover essa educação e também o sistema de gerenciamento do risco. Porque uma coisa é eliminar o risco, que é quase impossível. Outra coisa é reduzir o risco, que é tratar a encosta. E a outra é gerenciar. Eu sei que tenho muitas áreas em risco, não consigo tratar todas. Mas quem está na área de risco, ela sabe que está lá e que, se eu der um alerta, ela vai sair e vai evitar, pelo menos, que haja perda de vida. Né? Ela pode até perder a casa, pode perder o carro, etc. e tal, mas a vida vai ser preservada.
Muito bem. Há toda essa expertise, eu só fazia uso disso. Essa é a questão. Né? Conhecimento técnico temos. Professor Marcos Marçal Futari, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnica da Poli, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço, principalmente para esclarecer a população sobre assuntos que são recorrentes. Eu espero que no próximo ano nós possamos aqui estar numa situação melhor que hoje.